Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos na nossa caminhada, caminhada com a palavra, né? Iniciando hoje, trazendo essa palavra para o nosso dia, para o nosso tempo, né? E acolhendo a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é de Mateus 6, 7 a 15. Diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Nas vossas orações, não sejais como os gentios que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais antes de vô-lo pedirdes. Orai, pois, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará a vós as vossas ofensas. Pois é, meu irmão, minha irmã, uma oração, um texto muito conhecido, exatamente porque aborda essa oração que é usada por todos nós, né? Usada por católicos, evangélicos e outros também, né? A oração que nos une, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, né? Ensina aos seus discípulos, e nós hoje, como continuadores desse discipulado, claro que ensina também a nós. E é muito importante a gente mergulhar no sentido dessa oração e não ficar apenas repetindo-a como um papagaio, né? Não. Que nós sejamos Aproveitemos todas as nossas orações, mas sobretudo a oração do Pai Nosso. A diferença, né, de em Mateus, ela é mais completa, está mais de acordo com a fórmula que nós usamos, em Marcos ela é mais sucinta, enfim, não importa. O importante é o sentido dessa oração, que na verdade não é uma oração que foi estipulada por Jesus para que meramente fosse repetida. Não. É uma oração que nos leva a refletir e questionar, né? Questionar a nossa relação com Deus e com os irmãos. Muita gente reza o Pai Nosso, acostumou a falar, às vezes, como eu disse, mecanicamente. E não se atenha a isso. A oração do Pai Nosso é uma oração muito questionadora. Ela já começa questionando. Primeiro, chamar a Deus de Pai. Né? Os judeus não tinham essa intimidade com Deus. Eles nem pronunciavam o nome de Deus. Não eram dignos, não se achavam dignos de pronunciar o nome de Deus. Chamavam de Senhor, Adonai, né? Então, Jesus não, Jesus revela, traz essa novidade, a intimidade com Deus é tão íntimo que ele ensina a chamá-lo de Pai. Olha, olha aqui, Pai é alguém que ama, não é? O Pai é aquele que traz para o colo, que aproxima-se do filho, que abraça o filho. Esse é o Pai. Então, Deus é pai. Como diz o povo por aí, né? Deus é pai, não é padrasto. Estou dizendo que o padrasto seja ruim também, não. Tem muito padrasto que realmente age como um verdadeiro pai, né? Aliás, né, gente? Todos aqueles que amam de verdade, como Deus nos ama, com certeza, seja pai, seja padrasto, seja padrinho, seja qualquer um outro amigo e tudo mais, mas realmente é capaz de amar como Deus amou, né? Isso é o importante, é o amor de Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, onde é que está Deus, né? Deus está no céu. Deus está no céu. Deus está nas alturas. Mas qual altura que é? Altura quilométrica? É olhar para cima? A quantos quilômetros Deus está aí para cima? Não. Até é bonito, né? Hoje o céu tá muito azul. Quando a gente olha para cima, a gente não vê nada. A gente só vê o azul. Esse azul aí significa que as vistas da gente não alcançam mais e tudo fica azul. É o infinito, né? Então é muito bom esse costume que nós temos, esse hábito de falar de Deus, olhar para cima, olhar para o infinito. Porque Deus está no infinito. Deus não está num lugar físico, né? Que nós chamamos de céu. Não. Ele está no alto. Ele está naquilo que é infinito, naquilo que é amplo. Deus não tem medida. Ele está no céu. Não é? E é muito importante santificar o nome de Deus. Santificado seja, né? Santificar o nome de Deus. Reconhecer essa santidade de Deus. E trazê-la para nós também. Porque Ele é o Pai de todos nós. A santidade, aí está o sentido muito bonito da oração do Pai Nosso. Já no início, igual eu estava falando, né? Pai Nosso. Olha a revolução aí, gente. Eu sempre falo isso nas minhas celebrações, chamo atenção para isso. A gente fala Pai Nosso e não sabe o quanto de revolucionário tem essa expressão. Pai, não é Pai meu. Não é pai da minha religião, não é pai do meu grupo, não é aquele pai que faz acepção entre os filhos, não. É um pai de todos. A gente pode, como humano, não gostar de fulano, nem de Beltrano e tal, porque nós temos isso, infelizmente, separamos as pessoas. Mas se a gente olhar, se a gente é capaz de olhar para Deus como Pai, olhar para a santidade de Deus e acolher essa santidade de Deus, nós vamos também agir como Ele. Nós vamos agir como irmãos, porque aquele que tem a coragem, a ousadia, de chamar a Deus de Pai Nosso, deveria ter a mesma coragem de chamar o irmão, considerar o irmão de irmão nosso. Todos somos uma família. Como estamos precisando dessa realidade ser vivida, experimentada nesse momento agora, sobretudo em todos os momentos da nossa história, do nosso povo, da nossa caminhada, mas sobretudo agora, nessas separações todas, né? Cada vez mais a gente vê gente brigando por causa de religião, por causa de rubrica religiosa, por causa de doutrina religiosa, nós e eles, né? Como se tivesse, diante de Deus, houvesse dois grupos, pessoas de mais categorias, e pessoas de menos categorias, pessoas mais dignas e pessoas menos dignas. Não, não, não. Deus é o Pai Nosso. Né? Essa é a santidade de Deus. Falar que Deus é santo, santificar o nome de Deus. É preciso ter o compromisso de também manifestar essa santidade, não é? E depois, a oração do Pai Nosso aqui diz: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus, hein? É o reino do amor, do bem, da paz. Se em nós não está reinando o amor, está reinando a separação, está reinando guerra, meu Deus. E quando a gente fala guerra, não estou falando guerra também, porque todo mundo está muito assustado, né? E com razão, com essa guerra lá da Ucrânia e tudo mais, né? E muita gente diz: que homem sanguinário esse tal de Putin e tudo. Mas olha, isso é uma oportunidade para a gente olhar para dentro da gente mesmo e descobrir que, às vezes, a gente cultiva a guerra dentro da gente. Tudo nasce de um embrião, né? Tudo tem um embriãozinho. Então, às vezes, a gente não faz guerra no sentido externo, né? Assustador, como a gente está vendo, mas, infelizmente, existe muitas guerrinhas nos corações, muita separação, sabe? Muita discriminação de pessoas, muita raiva, muito ódio. Como a gente vai querer que Deus reine em nossa vida se a gente deixa essas coisas reinarem? Então, se nós rezamos o Pai Nosso, é preciso que nós também esforcemos-nos para que o Deus reine, que o reino de Deus se faça presente, e Jesus veio trazer esse reino. Jesus veio mostrar como Deus reina, de que maneira Deus reina entre nós. Pois é. Depois continua aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um ato tão bonito, né? É um ato de abertura, de acolhida à vontade de Deus. Nós não somos, a gente não é dono nem da gente mesmo. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui a pouco com a gente. E muitas vezes a gente fica querendo dominar tudo, né? Fica doente porque quer que as coisas todas... Imagina uma coisa, esse mundo com tanta diferença, com tanta cultura, com tantas culturas diferentes, com tantas religiões diferentes, com tantos pensamentos diferentes, com tantos momentos diferentes, não é? Com tanta pluralidade e complexidade, e um ser humano simplesmente querendo que o mundo todo gire em torno dele, em torno das suas ações, da sua vontade. É muita pretensão, não é não? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que estar aberto à vontade. Eu, quando estava no hospital com Covid, eu passei por essa experiência, né? Experiência aí do perigo da morte e tudo mais. E eu tenho um testemunho a ser dado nesse sentido. Quando alguém fala assim: você pensou em morrer? Não. Porque quando eu penso em morrer, eu já estou querendo um tipo de controle, né? Ai, 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 eu vou morrer. Aí você começa a ficar preocupado porque vai morrer. É uma forma de querer estancar a morte, né? Eu não, eu simplesmente estava ali. Estava ali. Né? Não estava querendo, não estava forçando a Deus a nada, dizer: olha, eu tenho que sarar e é amanhã, e não sei o quê, e eu vou fazer um tanto de oração porque eu quero, e amanhã cedo eu vou amanhecer. Não, não adianta fazer isso. Não adianta, né? Então, nem pensar na morte e nem ficar forçando a vida. Simplesmente ser eu naquele momento. Simplesmente ser eu. Eu com Covid, eu ali no hospital, eu que estava ruim. Que eu posso fazer? Né? Que eu podia fazer para mandar em alguma coisa? Não, eu estava totalmente entregue. Não falei nada, mas vivendo essa realidade da entrega, eu acho que muita gente tem muita pretensão. Se a nossa fé, né, nós como pessoas de fé, vivêssemos mais a gratuidade dessa entrega, né? Não ficar querendo que as coisas todas passem pelo meu crivo, né? Tem que ser assim. Ou sempre foi assim, vai ter que ser. Quem somos nós? Sempre foi assim, vai ter que ser assim. Não querer que as coisas mudem. Não, gente. As coisas vão mudar sim. Independente da gente querer ou não querer, as coisas vão mudar. Não adianta espernear. Cabe a nós, então, essa tranquilidade, essa paz, esse repouso. Pouso no Espírito Santo, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí passa para a segunda parte. Dá-nos hoje, o nosso pão de cada dia, o pão cotidiano, né? Olha que maravilha. É o Pai Nosso, a primeira parte da oração começou com Pai Nosso, e a segunda parte continua e começa com Pão Nosso. Olha aí, é o pão de cada dia. Um povo que reza o Pai Nosso deveria ser um povo que se preocupasse com o pão de todos, que ninguém passasse necessidade. Tão, é terrível, isso corta o coração da gente, né? A gente vê gente catando lixo, revirando lixo, e essa cena, outro dia, falaram na televisão que estava acontecendo não sei onde. Gente, anda na rua para você ver, isso é direto, acontece. Tem gente que vê uma cenazinha em tal lugar e fica: olha, aconteceu, eu vi alguém catando lixo. Isso acontece constantemente. Eles jogam fora no final da tarde, nesse supermercado, essas coisas. Eles vão catar aquilo que está podre. Gente, tem gente passando fome, tem gente que não sabe o que fazer com o dinheiro. Está muito desigual a coisa. E quando você vai falar alguma coisa, vem: é comunista, não pode falar isso não, né? Como Dom Helder sempre falava, quando eu dou um pedaço de pão ao pobre que está com fome, eu sou um santo. Mas quando eu pergunto por que ele está na miséria, aí eu sou comunista, né? Então vamos parar com essa bobagem, né? Nós estamos pregando é o evangelho. Ninguém está pregando aqui ideologia política, não. Está no Evangelho, o pão nosso de cada dia. Essa é a vontade de Deus, né? É o pão, não é pão acumulado, não. Eu acumulo tudo, porque se eu acumulo muita coisa, alguém está sem. Eu estou tirando de alguém, né? Se eu tenho demais, é sinal de que alguém tem de menos. A vontade de Deus não é que ninguém fique na miséria, não é isso? A miséria não é de Deus, mas a vontade de Deus também não é que as pessoas fiquem acumulando e tirando dos outros. Não, é preciso ter essa consciência. A vontade de Deus é que todos vivessem com dignidade, que eu tivesse cada dia o lugar onde moro, uma cama para dormir, um prato de comida, para comer naquele dia, né? Fazer as refeições normais de todo ser humano, né? E eu não preciso acumular, mas aquilo que é para a minha sobrevivência, dentro daquilo que eu preciso para viver. Não é? É interessante pensar nisso. Então, dá-nos hoje o pão de cada dia. Aí vem outra parte. Perdoa-nos as nossas ofensas. Como nós perdoamos. Olha a responsabilidade aí, hein? Não é só ficar olhando. Perdoa, Senhor, porque Deus já perdoa, gente. Sabe por quê? Que as ofensas, elas... Vou usar uma redundância aí. As ofensas ofendem tantos, tanto. Por quê? É porque nós temos dificuldade de perdoar uns aos outros. Eu sempre falo, as pessoas hoje vivem de uma forma, de modo geral, elas vivem de uma forma muito desatinada, né? Meu Deus! Qualquer picuinha se leva em conta. E aí, gente, aprenda a esquecer. Deixe isso para lá, perdoar o outro. Não é chegar, ficar dar um abraço e beijinho na testa dele, não, porque isso ele nem vai gostar. Mas perdoar o outro é não revidar, não. Gente, tem essa paz, paz interior, né? A paz com a gente. Se a gente tem paz interior, a gente vai também não ficar cobrando das outras pessoas, né? Eu não vou perdoar nunca. Não, perdoa as ofensas. Eu quero ser perdoado, eu quero ser aliviado, mas eu também sou uma pessoa que alivio a vida dos outros. Né? Eu perdoo a vida das pessoas. Porque perdoando o outro, a gente acaba perdoando a gente mesmo, né? Se livrando de uma série de problemas. Até problemas de doença mesmo, de guardar ódio, guardar rancor, guardar antipatia, guardar raiva. Bobagem, guardar lixo para quê? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Quem não perdoa, não pode rezar o Pai Nosso, né? Rezar pode, mas vá falar mentira. Incoerência. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação tem muita. E aí, quando nós estamos em sintonia com Deus, com certeza, nós também não vamos impedir as tentações de acontecer. Mas vamos nos livrar delas. É isso aí. Tentação tem por todo lado. É a liberdade da gente viver, né? Em qualquer lugar tem armadilha, tem tentação, tem o que é mal. Mas se a gente está bem interiormente, se a gente está em oração, ou seja, em ligação com Deus, com certeza nós vamos nos livrando das tentações do dia a dia. Então veja que o Pai Nosso aí, só concluindo, hoje eu estou falando muito, como sempre, né? Mas só concluindo aí, o Pai Nosso então nos traz um compromisso, não é uma oração de formulação de palavras, né? Não é uma recitação de uma fórmula, mas é um jeito de viver em relação a Deus. Em relação ao meu irmão, né? No Pai Nosso está explicitamente o único mandamento de Jesus: amar a Deus e ao próximo, né? Está no Pai Nosso. Bom, e todas as demais orações, aí está o sentido mais profundo do Pai Nosso. A pessoa que não pode até não rezar o Pai Nosso, mas ela é convidada a viver. Toda oração que ela fizer deve ter essa dimensão da ligação com Deus e a ligação com os irmãos. Tá? Fora disso, não tem sentido nenhuma oração. Então, a oração do Pai Nosso é a oração que alimenta todas as demais orações. pode até não falar, tem gente que fala, né? Gosta de falar, até porque não sabe fazer um silêncio e tudo, gosta de falar, não tem problema não, né? Embora o falar aí é para pessoas, né? Você não precisa falar com Deus, porque o próprio Evangelho diz assim: Deus não precisa de uma palavra da gente, porque ele sabe muito bem o que que a gente precisa antes da gente pedir. A palavra é para o outro ouvir, para partilhar. Eu acho interessante quando a pessoa está em grupo, né, e a oração em voz alta, né? Aquilo estimula o outro, incentiva o outro, ou seja, chega aos ouvidos do outro, né? Então, nós humanos aproveitamos dos sons que saem da boca uns dos outros. Mas Deus não precisa de palavra, né? Para que muita palavra? Às vezes um silêncio, né? O importante é estar em conexão com Deus. O importante é isso. E depois, terminando o texto, diz assim, porque ainda frisa ainda a questão do perdão, tá vendo? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará a vós as vossas ofensas, né? Então, cada um recebe a medida do que planta, né? Não é teologia da retribuição, é uma coisa da natureza, né? Se a gente vive uma vida sem perdoar, evidentemente que a gente também não vai ser perdoado. É o que eu falei. O perdão não é só para o outro, o perdão é para a gente também, para a gente estar bem. Eu não venho falar que uma vida que guarda ódio, guarda rancor, guarda mágoa é uma vida feliz, é uma vida em paz. Não. Então é para o nosso bem, para o bem do outro, não é? Isso é uma manifestação realmente da nossa vivência como irmãos, como irmãs, filhos do mesmo pai, membros de uma mesma família. Agora eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui. Porque muita gente às vezes pergunta, né? Por que que na Igreja Católica o Pai Nosso termina, mas livrai-nos do mal, amém? E na oração, no Pai Nosso, na versão evangélica, eles falam, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é bom explicar, né? Primeiro que a igreja, na celebração litúrgica, a igreja também, a igreja católica, basta você observar nas missas, né? A igreja católica fala também, né? Um acréscimo litúrgico ela fala, porque teu, que o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Só que os evangélicos associam essa doxologia, ou seja, esse louvor, ao corpo do Pai Nosso. Por que isso? Isso veio do catolicismo lá nas origens. O copista, né? Aquele que fazia as cópias do texto, ele resolveu a acrescentar um louvor ao copiar, né? A fazer a cópia da oração lá da Bíblia. Resolveu fazer esse louvor, como nós também acrescentamos, amém, né? No Pai Nosso não está escrito amém, mas nós acrescentamos na nossa oração, amém. E eles acrescentam, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. É um louvor, simplesmente, que foi por conta do copista. Ele acrescentou esse louvor numa celebração, para que aquele texto se prestasse a uma celebração. Né? Há uma liturgia. Só que a tradução João Ferreira de Almeida, que é a tradução da Bíblia que os evangélicos usam, né? Os protestantes, e ela, ao traduzir, nem sei se sabia disso, mas ela incorporou esse acréscimo, que não é original. Tá? Não é original na Bíblia. Foi um acréscimo de um copista, com a intenção de louvar a Deus, de fazer um louvor final. Né? Então ficou assim. A Bíblia católica, nas nossas orações, nós não falamos esse acréscimo, e eles dizem que está na Bíblia, por isso tem que fazer, mas está na Bíblia porque na tradução deles, na versão deles, eles levaram em conta esse acréscimo, né? Tá bom? Olha, o importante não é ficar nessas picuinhas, né? Eles rezam assim, nós rezamos assim, eles oram. Tem gente que fala rezar, tem gente que fala orar e fica naquela brigaiada toda. Hoje tudo serve para brigar, né? Bobagem, tudo é bobagem. O importante, seja católico, seja evangélico, seja quem for, o importante é viver o sentido do Pai Nosso na vida, tá bom? O Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre o seu dia e permaneça para sempre. Amém.